DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Seguem-se as notícias. A Comissão Eleitoral do Quênia acaba de oficializar a vitória do presidente cessante Uhuru Kenyatta. Os resultados definitivos conferem a Kenyatta 54% dos votos e ao seu rival Raila Odinga 44%, o que significa que não haverá segunda volta. A oposição já anunciara anteriormente que não aceitaria resultados desfavoráveis a Odinga, reclamando fraude. Durante o dia de hoje, a polícia keniana destacou agentes para diferentes zonas do país, temendo protestos após a divulgação dos resultados definitivos. As forças de segurança pretendem prevenir violência, como a que surgiu após as eleições de 2007 e resultou na morte de mais de 1.100 pessoas. O cabeça de lista do Partido Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral CASA-CE, Abel Chivukuvuku, declinou o convite da televisão pública de Angola para uma entrevista. O partido justificou a decisão pela atitude hostil da televisão estatal para com a sua formação política. Antes, também o candidato da UNITA Isaías Samakuva declinara o convite no âmbito das entrevistas individuais que a televisão estatal está a realizar aos 6 cabeças de lista para as eleições gerais de 23 de agosto. A União Europeia vai financiar com 65 milhões de euros um programa conjunto com o governo angolano para a redução da fome, pobreza e vulnerabilidade das comunidades afetadas pela seca em 3 províncias do sul de Angola. O projeto Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola pretende ainda reforçar a agricultura familiar sustentável nas províncias mais afetadas pelas alterações climáticas. A Alemanha doou perto de 7 milhões de euros para combater a fome no Sudão do Sul, anunciou nesta sexta-feira o Programa Mundial de Alimentos, PMA. O valor será empregado na distribuição de comida e no apoio de programas de combate à fome destinados a 180 mil pessoas, conforme o comunicado do organismo no Sudão do Sul. Para este ano, o PMA prevê fornecer assistência alimentar a mais de 500 mil pessoas no Sudão do Sul e erguer estruturas como hortas, poços e estradas para melhorar os recursos da população. Ontem, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Sigmar Gabriel, visitou Juba, onde apelou para o fim do conflito armado entre o governo e a oposição. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Moscovo, Sergei Lavrov, disse hoje na capital do seu país que a Rússia e a China avançam nos esforços para pôr cobro à crise norte-coreana. Segundo o plano, a Coreia do Norte deverá renunciar a novos testes com mísseis. Em contrapartida, os Estados Unidos da América cessariam as manobras militares conjuntas com a Coreia do Sul. Lavrov disse que o primeiro passo deverá ser dado pelo lado mais forte e mais sábio. As tensões entre os dois países escalaram com ameaças do presidente americano Donald Trump de reagir com a força das armas a provocações da Coreia do Norte. Antes, Pyongyang ameaçara atacar com mísseis a ilha norte-americana de Guam, situada no Pacífico. Mais de 600 mil sírios, na maioria deslocados internos, regressaram a casa entre janeiro e junho de 2017. No entanto, o número dos que partiram, mais de 800 mil, foi superior, anunciou hoje a Organização Internacional das Migrações. Dos 600 mil sírios que regressaram a casa, 84% tinham fugido para outros pontos do país e 16% para a Turquia, Líbano, Jordânia ou Iraque, segundo a agência. Cerca de 10% dos que regressam, no entanto, voltaram a ser deslocados internos. No total, desde o início da guerra, quase 6 milhões de sírios fugiram das suas casas para outras zonas do país. Um vietnamita procedente de Angola foi detido no aeroporto de Bangkok depois da segurança descobrir chifre de rinoceronte na sua bagagem, noticiou hoje o jornal vietnamita The Nation. O chifre tinha sido cortado em pedaços, mas foi detectado por uma máquina de raio-x do posto de controle de vida selvagem do aeroporto de Suvarnabhumi. O Vietnã tem leis severas que proíbem o comércio de chifre de rinoceronte, mas estas não têm sido suficientemente eficazes para proteger o animal gravemente ameaçado, cujos chifres são considerados um símbolo de estatuto e são usados para a decoração e a medicina artesanal.
DW Jornal da Noite.
Os temas da edição de sexta-feira, 11 de agosto de 2017. Uhuru Kenyatta, reeleito presidente do Quênia. Igreja Católica de Angola não quer um governo só para as elites. Cabo Verde quer promover a mobilidade dentro da CPLP. Como acabámos de ouvir nas notícias, os resultados definitivos das eleições no Quênia acabam de ser anunciados e conferem a vitória absoluta ao presidente cessante Uhuru Kenyatta. A coligação da oposição do Quênia, liderada pelo candidato presidencial Raila Odinga, disse hoje que não aceitará os resultados que a Comissão Eleitoral anunciou e representantes da oposição disseram também que não tencionam contestar os resultados em tribunal, despertando receios de uma convocação de protestos nas ruas das cidades quenianas. Mais informação com Cristiano Vieira Teixeira.
Como os números preliminares da Comissão Eleitoral indicavam, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, de 55 anos, foi reeleito para um novo mandato de 5 anos. Filho do fundador e primeiro presidente do país, Jomo Kenyatta, que governou de 1964 a 1978, Kenyatta teve a primeira experiência na política em 1996, quando foi eleito presidente de uma ala do então Partido no Poder, a União Nacional Africana do Quênia. Foi também presidente da Autoridade de Turismo e, em 2001, entrou para o Parlamento. Aos apenas 39 anos de idade, concorreu à presidência, mas não obteve sucesso. Já em 2007, apoiou a campanha do presidente Muvawi Kibaki, contra o líder oposicionista da etnia Luo, Raila Odinga. A aliança eleitoral com seu atual vice, William Ruto, deu-lhe a vitória em 2013 contra Odinga. O impasse em torno do vencedor das presidenciais do Quênia continua. Esta sexta-feira, o conselheiro sênior da oposição, James Orengo, disse que, se tivesse acesso aos computadores da comissão eleitoral, a oposição respeitaria os resultados das presidenciais.
Isso está em conformidade com a lei eleitoral, que diz que qualquer tecnologia que a CNE implemente nas eleições tem de pautar pela verificabilidade, responsabilidade, credibilidade e transparência.
Orengo descartou, no entanto, a hipótese de levar a disputa à justiça. Na quinta-feira, a oposição divulgou números diferentes dos apresentados pela comissão eleitoral e exigiu que Odinga fosse declarado vencedor do pleito presidencial. Roslin Akombe, funcionária sênior da autoridade eleitoral, deu uma resposta clara.
The Constitution of Kenya is very clear.
A Constituição do Quênia é muito clara. O único órgão que tem autoridade para organizar, contar e anunciar os resultados é a Comissão Eleitoral do Quênia.
A CNE rejeita as reivindicações de Odinga de que o banco de dados do órgão foi pirateado e que os resultados foram manipulados contra ele. E observadores eleitorais internacionais disseram que não viram sinais de interferência na votação. O embaixador dos Estados Unidos no Quênia, Robert Godek, enfatizou que eventuais disputas devem ser resolvidas por meios legais. Apesar do clima de intolerância, o politólogo queniano Martin Oloo diz esperar que a normalidade retorne em breve ao país.
Mais cedo ou mais tarde, Odinga vai conceder a derrota. Esses dois líderes são muito amigos. O que eles precisam de fazer é convidar-se mutuamente para uma taça de chá e confortar-se um ao outro, porque os quenianos precisam de paz, precisam de retornar à normalidade.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
E do Quênia vamos para Angola, onde as eleições gerais vão ter lugar daqui a menos de 2 semanas. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SEART, espera que as eleições de 23 de agosto resultem numa nova mentalidade e num governo para todos os angolanos. A DW África falou com o porta-voz da SEART, José Manuel Imbamba, sobre o processo e sobre a campanha eleitoral. E começou por perguntar ao bispo de Saurimo como avalia o regresso aos discursos de guerra por parte do MPLA, o partido no poder.
Não podemos dizer que houve uma generalização do discurso de guerra por parte do MPLA. Foi um começo pontual em que se recavou este passado triste histórico nosso. Mas, no cômputo geral, está a correr muito bem. Os discursos dos políticos estão virados para o futuro, para o desenvolvimento, para a paz, para a concórdia, para a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos.
Mas considera, certamente, que é imprudente invocar este tipo de discurso neste momento?
Sem dúvida, porque o invocar o espectro da guerra, de facto, é um argumento infeliz, nessa altura, de num contexto totalmente diferente, em que a maior parte dos votantes não viveu este drama que os mais velhos viveram. Por isso, seria muito infeliz fazer recurso a este argumento, uma vez que, num ambiente de guerra, todos têm culpa no cartório.
As promessas, como habitualmente, marcam a campanha eleitoral. Acha que é preciso mais pragmatismo e menos promessas para resolver os graves problemas que o país enfrenta?
Sim, infelizmente, há muita promessa e pouco pragmatismo. É preciso que as políticas se traduzam em ato, as políticas se traduzam em obras, as políticas se traduzam na melhoria das condições de vida das populações. E, sobretudo, melhorar o aspecto ético, porque Angola está a debater-se hoje por hoje com o problema ético na função pública, e em todas as dimensões social.
A SEAST já sublinhou que Angola precisa de um governo competente e que não governa unicamente para as elites, mas também é preciso uma oposição forte. São mudanças que espera de ver depois das eleições de 23 de agosto?
O que nós desejamos, de facto, é que haja um governo para os angolanos, independentemente das suas filiações partidárias. E é por isso que nós temos nos batido fortemente contra aquela tendência que quer dar maior relevância à militância partidária em detrimento da cidadania. Nós, de facto, desejamos que o governo, a sair das próximas eleições, se muna de uma nova mentalidade, de uma nova cultura, própria cultura de Estado, a cultura de governo, seja muito diferente daquela a que nos habituamos até hoje. E a oposição também deve assumir o seu papel, não só na monitorização, mas também no ajudar o próprio governo a servir os interesses da nação e dos cidadãos.
José Manuel Imbamba, porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, falou com Madalena Sampaio antes da emissão. E agora vamos querer saber dos nossos ouvintes se acham que das eleições em Angola vai resultar um governo com características diferentes do atual.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
E enquanto esperamos pelas respostas dos nossos ouvintes, vamos para Cabo Verde, país que assume a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa de 2018 a 2020. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Tavares, uma das prioridades da presidência do seu país será a promoção da mobilidade dentro da Cplp. Os analistas veem a iniciativa com ceticismo, uma vez que a pertença de Portugal ao espaço Schengen da União Europeia impõe limites e restrições de mobilidade a terceiros dentro da União e não detectam grande vontade política para fazer avançar o dossiê. Mais informação a partir de Lisboa com João Carlos.
Cabo Verde assume como prioritária a temática da mobilidade no espaço territorial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. A questão da livre circulação, que há anos tem encontrado entraves para o seu avanço, vai constar no plano de ação da presidência cabo-verdiana entre 2018 e 2020. A revelação foi feita na semana passada em Lisboa pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares.
A questão da mobilidade é extremamente importante. Tem que haver, mais cedo ou mais tarde, uma livre circulação circulação de pessoas e bens no seio da comunidade.
Mas que vantagens poderão ter os cidadãos da comunidade lusófona com o projeto de livre circulação de pessoas? A pergunta é endereçada ao analista Paulo Gorjão, especialista português de relações internacionais.
Há benefícios, mas são benefícios assimétricos, portanto não há benefícios iguais para todos, e essa tem sido a questão central desde que se começou a falar nesta questão.
É essa assimetria no aprofundamento da ideia da mobilidade que tem levado a que o dossiê não avance. Para o diretor do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança, a facilitação de entrada nos postos de fronteira ou a obtenção de vistos de turismo, de negócios ou de trabalho esbarram, no caso português, com os compromissos no âmbito do Tratado de Schengen.
A verdade é que não é todo claro como é que se consegue articular essa livre circulação de cidadãos da Cplp com os compromissos que Portugal, por exemplo, tem no âmbito da União Europeia. Dentro dos restantes Estados-membros da Cplp, também ninguém faz particular força política para se avançar com esta questão.
O jornalista guinense António Soares Lopes reconhece que há já algum trabalho feito, mas não o suficiente.
Por um lado, porque a tal livre circulação de pessoas e bens fica nos discursos políticos, não sai dos palanques. Na prática, o que nós encontramos são situações de enorme aberração, contraditórias com aquilo que se enuncia como o espírito político da Cplp, em detrimento, claro, está, daquilo que são os objetivos, os fitos da própria organização.
António Soares sugere projetos concretos no âmbito da mobilidade virados para as pessoas. Aponta como problemas comuns que afetam os cidadãos da Cplp o desemprego juvenil, a formação e falta de perspectivas de futuro que poderiam ser ultrapassados com o Estatuto de Cidadão Lusófono e da Livre Circulação. Paulo Gorjão admite que, ao colocar o dossiê da mobilidade como uma prioridade durante a presidência da Cplp, Cabo Verde poderá mobilizar pela primeira vez um esforço concertado de todos os países membros e algum trabalho diplomático de bastidores capaz de impulsionar a ideia.
É preciso criar essa vontade política e é preciso depois haver continuidade e trabalho diplomático nesse sentido e de tentar ultrapassar as reticências, o ceticismo que existe dentro de alguns Estados membros da Cplp. Como digo, não me parece fácil, mas não diria que é impossível.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntámos aos nossos ouvintes se esperam um governo angolano com características diferentes do atual após as eleições de 23 de agosto. Ao meu lado aqui no estúdio, como toda a semana aliás, esteve o Guilherme Correia da Silva para ver a entrada das mensagens. Olá Guilherme, boa noite. O que dizem os ouvintes e utentes?
Olá, boa noite. Carlos Manuel escreve no Facebook que João Lourenço vai ganhar e Angola vai piorar ou manter-se como no antigo executivo. Valente Mateus também diz que não acredita muito num governo com características diferentes do atual. E Salil Sanyakande comenta que é pouco provável que haja alterações porque o MPLA já terá preparado fraudes para vencer as eleições. Sendo assim, o novo governo teria características semelhantes ao atual. Francisco de Carvalho escreve que se for com o partido no poder, só resultará em mais pobreza generalizada em Angola. Quintino Medi comenta que se o MPLA ganhar as eleições, duvida que a composição do governo seja caracteristicamente diferente do atual, pois as mesmas elites vão se apoderar do poder. Com outro partido no poder, talvez se possa esperar algo diferente. Aqueles senhores do MPLA acham que Angola é só para eles, escreve Quintino Medi. Adulacandé tem uma opinião semelhante e diz que se o MPLA perder nas próximas eleições de 23 de agosto, o próximo governo terá características diferentes e ideologias diferentes, mas enquanto o MPLA continuar no poder, ninguém deve pensar nas mudanças e muito menos o governo de todos os angolanos, porque há vários exemplos há quatro décadas e em nenhum momento o governo angolano conseguiu honrar as suas promessas durante a campanha eleitoral, escreve Adulai Kandé. Lafbaldé comenta que toda a gente espera com muita ansiedade e preocupação para saber quem vai ganhar as eleições, mas Lafbaldé diz que não tem dúvidas de que o MPLA antecipou os resultados e que é vencedor quando vai mudar o regime? Pergunta Lafu Baldé. Amadou Bouarougá escreve que pensa ser mais que evidente que o MPLA precisa de ser reestruturado e reformado para poder dar aos mais novos no partido oportunidades de levar o país ao futuro próspero e desejado. Por isso, Amadou Bouarougá acha por bem que, se João Lourenço do MPLA ganhar as eleições, ele saberá organizar bem e reestruturar o partido da melhor maneira possível.
Obrigada, Guilherme. E os nossos agradecimentos também aos ouvintes e utentes, os que participaram e os que nos escutaram. Por hoje é tudo. Dos estúdios da DW em Bona, na Alemanha, despedem-se Guilherme Correia da Silva e Cristina Kripal. Tenha um muito bom fim de semana.